Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Olá, tudo bem com você? Que bom é que estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Nosso tema de hoje, a parábola do grão de mostarda. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, havia muitos líderes religiosos que o desprezavam por seu jeito simples. Eles conversavam entre si, como esse mestre despretensioso poderá elevar Israel ao domínio universal? Como poderá, sem riquezas, poder ou honra, fundar um novo reino? Cristo leu os pensamentos deles e respondeu: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Em governos terrenos nada havia que pudesse servir de comparação. Nenhuma sociedade civil podia ser o modelo. E Jesus prosseguiu: o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes, mas tendo sido semeado cresce e se faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Marcos capítulo 4, versos 30 a 32. É Deus quem conduz o processo de crescimento e multiplicação. O embrião que está dentro da semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é com o reino de Cristo. Há uma nova criação. Os princípios que regem os projetos de Deus são diretamente opostos aos que regem os reinos deste mundo. Governos terrenos prevalecem pelo uso da força, por seu poder bélico, mantém domínio, mas o fundador do novo reino é o príncipe da paz. No plano de governo de Jesus, não há o emprego da força bruta para forçar a consciência de seus súditos. Cristo implanta um princípio de amor, compaixão, justiça e verdade. Os judeus esperavam que o Messias viria para estabelecer um reino com poder superior ao Império Romano, com um exército mais numeroso e melhor equipado. É possível que, ao Jesus contar esta parábola, a mostardeira podia ser vista, erguendo-se sobre a relva e os cereais, balançando seus galhos levemente no ar. Os pássaros esvoaçavam de galho em galho. Contudo, a minúscula semente de que surgiu essa planta, que podia variar de 3 a 5 metros de altura e com uma copa bem ampla, era a menor de todas. Primeiro desponta um tenro broto, mas com bastante vitalidade cresce e floresce até se destacar dentre as árvores de outras espécies ao seu lado. Assim, a princípio, o reino de Cristo parecia humilde e insignificante. Comparado com os reinos terrestres, era o menor de todos. Todavia, o reino dos céus possuía vida divina nas poderosas verdades confiadas a seus seguidores. Quando Cristo pronunciou essa parábola, o novo reino era representado apenas por uns poucos camponeses galileus e rudes pescadores. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado entre os homens. Por que os líderes religiosos deveriam se unir a estes desqualificados? Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo. Assim, a obra da graça no coração humano é pequena ao princípio. É dita uma palavra, um raio de luz projetado na mente, exercida uma influência positiva e pronto. É o início da nova vida. E quem pode medir os resultados? A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas pode ser aplicada a outras atividades da nossa vida. Pequenos começos, grandes resultados. Grandes resultados começam muitas vezes com pequenas iniciativas. Aquele pequeno grupo de discípulos que ouviu essa parábola recebeu uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Disse Jesus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Aquelas poucas pessoas obedeceram essa ordem. E 40 anos depois, o evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Ainda no primeiro século, a Igreja de Cristo foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos foram mortos naquele período. Aos olhos humanos, parecia ser o fim da Igreja. Quais seriam as chances desse movimento religioso que anunciava a ressurreição de um carpinteiro crucificado diante do exército mais poderoso do mundo na época? A planta parecia que iria morrer, mas os propósitos de Deus nunca são frustrados. O Império Romano caiu, enquanto o reino espiritual de Cristo continua crescendo e servindo de bênçãos para homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. A pequena e desprezada semente que foi lançada à terra pelo Senhor Jesus, conforme sua profecia, germinou, cresceu e frutificou. E ainda hoje todos quantos queiram são bem-vindos ao reino de Deus. Sempre há lugar para um pecador que, reconhecendo sua necessidade, corre para os braços do Salvador em busca de auxílio. Esse chamado hoje é para você.
Bem antes que na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas, vindo contra nós. Grande conflito começou. Estou, pra onde eu irei? Quem está em mim, a quem eu seguirei? Eu escolho ser de Deus, então viver. Ou deixo o mal levar-me a morrer? Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. Estou, pra onde?
Louvamos-te, nosso maravilhoso Deus, pela certeza de que tua palavra é viva e poderosa, porque a obra que iniciaste em nosso coração, tu has de completá-la. Louvamos-te, Senhor, pelo poder do teu reino, pela vitória que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.